E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Estamos trazendo para você as principais notícias do dia e também assuntos que abordamos com os especialistas da universidade. E hoje a gente vai falar sobre direitos humanos, migração e educação em tempos de Covid-19. É um curso da USP e a gente vai trazer os detalhes para você. Eu converso com a professora Margarita Vitória Gomes. Ela é doutora em educação pela Faculdade de Educação da USP, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, é o NUPRE, do Instituto de Relações Internacionais, IRI-USP. Professora Margarita, bom dia e seja muito bem-vinda ao jornal.
Bom dia, Rosane, para você e para os ouvintes do programa.
Muito obrigada em poder compartilhar esse tema que é de extrema relevância no mundo, no Brasil também. O mundo tem lidado com essa questão dos migrantes, dos refugiados. É um problema internacional, é um problema na Europa, em todos os continentes. E é muito importante que a Universidade de São Paulo possa oferecer um curso voltado a esta temática. Então, a primeira questão que eu coloco, professora, vamos explicar um pouco para o nosso ouvinte, fazer parte dessa discussão, a relação entre direitos humanos, migração e educação.
Esse curso, na realidade, ele busca justamente essa articulação que você menciona, a questão da direitos humanos, migração e educação, especialmente na atual conjuntura da Covid-19, que se mostra bastante problemática. Pois o curso, ao procurar essa reflexão acerca da mobilidade humana internacional contemporânea, já traz essa problemática que nos últimos tempos se revelou no fluxo migratório de proporções inéditas, não? Exponencial pela quantidade de pessoas nessa mobilidade, inclusive expondo as pessoas a situações de extrema vulnerabilidade. Então, o curso propõe e coloca em pauta esse alerta, ou seja, não descuidar mesmo na conjuntura da Covid-19, não descuidar essa pauta que é muito importante.
Só para mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, a gente pode tomar como exemplo a situação do Brasil, que já vinha enfrentando, claro, com políticas públicas, essa questão dos refugiados. Mas, mais especificamente, durante a pandemia, essa situação pode ter se agravado?
Justamente, o curso, quando ele propõe o seio de debate, de discussão que tem a ver com a questão justamente da migração contemporânea e no Brasil também, com a questão da proteção, da segurança, das políticas públicas relacionadas com a admissão de migrantes e refugiados no Brasil, os estudos de paz e a questão dos migrantes e a educação como um direito internacional, justamente vai trazer para o debate a questão dessa situação dos migrantes na atual Covid-19, que tem se agravado bastante porque eles estão no grupo dos mais vulneráveis. Eles são trabalhadores precários, geralmente são pessoas com moradias precárias, com pouco serviço de saúde e educação. Eles, muitas vezes, os filhos dependem da merenda escolar, ou seja, de todo esse sistema de nutrição, do próprio sistema que o Estado brasileiro propicia para eles quando eles chegam no Brasil. Então, certamente, eles são afetados, os mais afetados.
Assim como outros direitos, também o direito à educação, a necessidade de um empenho maior para que eles possam ter acesso, esses profissionais, acesso à educação, seus filhos aqui no Brasil. Quer dizer, o mundo já enxerga a educação como um dos direitos fundamentais para os migrantes, professora, no momento atual? Ou é preciso avançar nesse sentido ainda?
Bom, se você vai procurar resoluções das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Universais, dos Direitos Humanos, o Direito Internacional dos Refugiados, a Convenção dos Refugiados, ou a diferente, ou seja, a legislação sobre refúgio, a lei sobre migração, a própria LDB do Brasil, ele assegura, essa educação para todos, porque tanto o migrante refugiado brasileiro tem os mesmos direitos. Pessoas estando no Brasil têm os mesmos direitos. Então, eles, na legislação, esses direitos estão assegurados. Tanto que agora, com a atual pandemia, a resolução da ONU, por exemplo, pois, o que aconteceu? Teve uma migração exponencial para o ciberespaço, para o espaço virtual, com todas as instituições fechadas, até as fronteiras fechadas. Então, a gente assistiu à migração internacional para o ciberespaço. Então, a resolução das Nações Unidas promove justamente o acesso à internet e a proteção das pessoas no espaço virtual. E são direitos fundamentais, segundo a ONU. E também a Agenda 2030 da ONU, ela apela para que os estados não dificultem ou facilitem o acesso à internet. Mas, se você analisa as estatísticas do Brasil, TIC Educação, por exemplo, do Comitê Gestor da Internet de 2019, que foi lançado agora, ele identificou que apenas 28% das escolas tem ambiente de aprendizagem virtual ou plataformas de educação à distância, ou ainda que 39% só dos estudantes eles têm dispositivos para conectar, ou seja, e isso especialmente nas escolas públicas, porque o acesso na escola pública é de 14%, e na escola privada é de 64%. Então você percebe a brecha, não, a desigualdade, a exclusão social que fica explícita nessa conjuntura da Covid-19.
Agora, professora Margarita, como então garantir, que eu acho que esse é um dos temas centrais desse curso e dessa discussão, a situação do acesso à universidade das pessoas em situação de refúgio? Porque a gente tanto está falando da educação básica para os filhos dessas pessoas nessa situação, como também dos próprios profissionais, né? Tem gente que tem estudo superior fora do país, poderia dar continuidade aos estudos, outros que poderiam realizar seus estudos aqui no Brasil. Então, como é que é essa questão do acesso à universidade das pessoas em situação de refúgio?
Bom, esse direito internacional do acesso à universidade também está garantido na legislação, o ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, também cuida e protege desse direito, tanto que ele tem uma parceria com 22 universidades brasileiras para oferecer editais simplificados ou especiais para o ingresso destas pessoas em situação de refúgio. O acesso das pessoas em situação de refúgio, na realidade, pode ser realizada através de vagas remanescentes, ou seja, aquela pessoa que já iniciou o curso no seu país de origem e deseja concluir aqui no Brasil. Pode ser essas vagas remanescentes, ou seja, vagas que ficaram livre, porque a pessoa que aprovou o ingresso não fez uso dessa vaga. Então, muitas dessas vagas são destinadas para estas pessoas. Também a pessoa pode ingressar pelo vestibular comum ou ainda procurar justamente estes editais simplificados ou especiais para pessoas em situação de refúgio. Então, é uma ação muito importante que a universidade está realizando e está se abrindo para essa situação já faz bastante tempo. Hoje em dia, já tem mais de 200 estudantes matriculados em universidades brasileiras e acredito que seja uma grande contribuição para abrir a universidade.
Ah, isso sem dúvida. Quer dizer, essa questão da educação aberta, né? Uma fronteira que precisa ser atravessada pelas universidades, mas especialmente a universidade pública, não é, professora?
Isso, eu acho que a questão da universidade pública é notável o sacrifício que significa não só para o refugiado, sino também para o próprio brasileiro, porque você percebe a longa peregrinação que a pessoa em situação de refúgio necessita realizar primeiro, atravessando fronteiras, não, culturais, jurídicas, educacionais, linguísticas. Aí ele, quando chega no país, ele necessita fazer toda a regularização migratória que implica justamente ter papéis, documentos, e obter os documentos básicos para fazer uso dos serviços que qualquer brasileiro tem direito. Então, essa regularização migratória facilita os documentos, mas esses documentos nem sempre estão acompanhados de oportunidades de trabalho, de saúde e de educação. Então, a peregrinagem é bastante longa até chegar na universidade. Ele tem primeiro que assegurar esse serviço básico de moradia, saúde, alimentação, trabalho, para conseguir pensar nesse ingresso na universidade, especialmente hoje, no mundo. Só para lembrar que nós temos 1% de pessoas forçadas a deixar, 1% da população mundial, pessoas forçadas a deixar seu local de origem. E no total são 79 milhões 500 mil pessoas nessa situação. Só de refugiados a gente tem 26 milhões. No Brasil, nós temos 43 mil refugiados, dos quais 88% são venezuelanos. E só para você ter uma ideia, esses venezuelanos, 77% deles não têm acesso a aulas de educação. Essa dificuldade até chegar à universidade e tem a ver muito com o que o próprio Comissariado das Nações Unidas afirma quando ele fala que o sistema internacional está com crises não só humanitárias, senão também com crises de cooperação e solidariedade, porque ele vai chamar a atenção para uma questão muito interessante. Ele fala que 85% das pessoas em deslocamento forçado, elas vão para países, são acolhidos em países pobres, em países em desenvolvimento. Um paradoxo, porque a atenção na Europa e em outros países foi fechando as fronteiras para os migrantes e refugiados, e eles terminam indo para os países que acolhem eles. E nem sempre o Estado tem as melhores respostas para essa situação.
Bom, o Brasil tem a tradição de receber esses refugiados, nem sempre nas melhores condições possíveis, e aqui o que a gente quer fazer garantir o direito, né, o direito destas pessoas, inclusive à educação, como direito básico. Agora, para a gente concluir, a quem se destina exatamente o curso, professora?
Esse curso está destinado a qualquer pessoa interessada, pode realizar o curso, é gratuito, é um curso aberto, ou seja, a gente procura levar esta educação, este curso, para abrir um debate justamente amplo com a sociedade, porque entendemos que a educação e a migração, elas estão articuladas, vinculadas, relacionadas com uma política internacional, com um projeto nacional de educação e migração, e está influenciado por atores internacionais, como a Unesco e outros organismos internacionais, porque, justamente lembrando que, como você perguntou, como afrontar essa situação, não? Como a Unesco, que tradicionalmente é quem cuida do destino da cultura e da educação no mundo, ela lançou justamente uma coalição global da educação para obter um objetivo comum que não conseguiria obter com medidas uni ou bilaterais. Ela procura construir uma narrativa global para a educação. E para isso, ela vai trazer a proposta que até o próprio Estado de São Paulo e a Secretaria e o mundo inteiro está afiliado a essa iniciativa. Uma proposta com uso de alta tecnologia, baixa tecnologia e sem tecnologia. Então, e para isso, para essa coalição, então ela vai estabelecer uma parceria com a família da ONU, com parceiros públicos e privados, e especialmente com parceiros da área da tecnologia, como Microsoft, Facebook, Google, BBC. Então, ela procura justamente ajudar os países mais vulneráveis a enfrentar essa parceria. E além disso, a ACNUR tem uma parceria com a Cairo University de Berlim para justamente levar e fazer educação com os refugiados. Então, o curso busca abrir um debate amplo sobre essas questões, especialmente nesse momento que está em disputa. Então, a sociedade que queremos, o sujeito que queremos, a educação do futuro está em disputa.
Sem
Então,
dúvida.
a intenção do curso, um pouco, é abrir esse debate amplo para questões pontuais.
Muito bem, nós vamos colocar o link para todos os interessados no curso. Eu gostaria de agradecer a participação da professora doutora Margarita Vitória Gomes, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais, do IRI-USP, o Instituto de Relações Internacionais. Professora, muito obrigada por sua atenção aqui conosco e por trazer essa temática para o nosso ouvinte.
Aí eu que agradeço, esperamos vocês no curso. O NUPRI, que é um Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, está vinculado à USP especificamente, é um núcleo autônomo, e tem parcerias com vários organismos da universidade, o IRI e outros, e ele está abrindo então essa possibilidade e agradecemos esta oportunidade e convidamos os ouvintes então a fazer a inscrição até o dia 30.
Até o dia 30 é possível fazer inscrição no curso. Mais uma vez, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigada.